Não tinha nada que dizia pra gente que as nossas hipóteses, que os nossos sonhos, que as nossas dúvidas, elas eram verídicas. E foi nesse momento que a gente percebeu, caramba, precisamos ter essas confirmações através dos dados e também tomar decisões mais assertivas através dos dados.
Fala galera, estamos aqui em mais um DadosCast. Meu nome é Marconi Medeiros e hoje estamos com uma pessoa aqui muito especial, parceira nossa e há alguns anos, e que eu acho que tem muito o que explorar, né, sobre dados a nível totalmente nacional, né? Estamos aqui com a Roberta, representando a Brasil Júnior. Roberta, por favor, se apresenta um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente.
Oi, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês vão estar nos ouvindo. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, mas me apresentando, meu nome é Roberta, todo mundo que me conhece por Beta, então podem ficar super à vontade. Eu tenho 23 anos, nascida e criada em Salvador, lá na Bahia. E atualmente eu curso, né, Engenharia de Produção na UFBA. E muito legal assim, o convite, porque minha trajetória foi com certeza o que fez com que eu estivesse aqui hoje. Então, desde 2018, eu entrei no Movimento Empresa Júnior, participei da minha EJ de origem, participei da minha federação, que é a nossa representação estadual. E desde 2021, eu componho aí o time da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Então, tenho certeza que vai ser um papo super legal, estou muito ansiosa e vamos nessa.
Para quem está ouvindo, Roberto, e não conhece muito bem ainda o que é Brasil Júnior, MEG, explica um pouquinho mais aí sobre o propósito de vocês, a missão de vocês, né?
Perfeito, perfeito. Bom, o Movimento Empresa Júnior, ele é um movimento formado, né, de forma exclusiva por estudantes que estão ali na sua graduação e que perceberam que apenas ir para as salas de aula não ia fazer com que se tornassem bons profissionais, boas profissionais de mercado. E ele realmente surge com essa oportunidade de garantir um aprendizado na prática de como que a gente pode estar, de fato, exercendo algumas funções que a gente só poderia ver quando a gente estivesse formado, né, por exemplo. Então, é um projeto de extensão ali. Infelizmente, ainda não estamos em todas as universidades do Brasil, mas estamos aí em mais de 300, justamente para poder gerar essa representatividade e garantir que o Movimento Empresa Júnior esteja aí cada vez mais disseminado em todo o país. Hoje o movimento ele consta, né, por mais de 33 mil pessoas, então espalhadas aí pelo nosso Brasil, e pessoas que realmente dia após dia conseguem estar se formando enquanto liderança. Então, a nossa missão, de fato, é formar essas lideranças, formar pessoas para que elas consigam, né, de pouquinho em pouquinho, de tijolinho em tijolinho, fazer parte de um Brasil melhor. E como que a gente faz isso? Através da execução de projetos, né? Então, a gente tem projetos que a gente oferece para, enfim, quem tiver aí interesse. E esse dinheiro, ele é 100% revertido em educação empreendedora, em vivência empresarial. Então, sim, é um movimento, né, sem fins lucrativos, mas que todo esse dinheiro que a gente consegue através de projetos é para a gente conseguir ter uma educação melhor, se capacitar, ir para o mercado, né? É muito mais completo, assim, e com skills que talvez na nossa graduação comum a gente não costumaria ter. Eu até costumo dizer que eu sou uma pessoa antes de entrar no MEG, eu era uma pessoa antes de entrar no MEG e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, porque skills relacionadas à gestão, relacionada à inteligência emocional, relacionada à formação de lideranças, não são skills que a gente encontra em qualquer lugar, né? Então, o Movimento Empresa Júnior, no final das contas, é um celeiro de formação de lideranças e que a gente tem como grande objetivo, né, levar cada vez mais para mais pessoas. Hoje estamos ali em cerca de 1.500 empresas juniores, mas queremos mais. Queremos expandir aí para ter um movimento até cada vez mais diverso e com pessoas que realmente sejam formadas por ele.
Muito bom, excelente, viu? E assim, eu acho muito nobre o propósito do Movimento Empresas Juniores, Eu particularmente participei lá da produtiva, como a gente estava falando um pouquinho antes daqui, e foi da mesma forma, assim, foi um movimento que me transformou, né? Eu era uma pessoa antes também e hoje sou uma pessoa totalmente diferente por conta do movimento. E entrei na área de dados também como profissional graças ao MEG, né? Eu lembro muito bem que meu primeiro projeto foi uma siderúrgica e eu tive a oportunidade ali de construir meu primeiro softwarezinho super simples, mas que fazia uma gestão de estoque e fazia uma gestãozinha também da produção, emitindo, enfim. Era super legal, né? E assim, para um jovem de 19, 18 anos, era a oportunidade das nossas vidas, né? Poder conseguir isso através do movimento. E um ponto, assim, você falou aí de números gritantes, de mais de 30 mil pessoas ativas. Imagino aí que sejam mais de 1.000 empresas também ativas, né? E em todo o Brasil. E aí eu penso logo, como profissional de dados, que isso é o suficiente para justificar projetos orientados a dados, né? Mas para manter o controle e monitoramento, né, fazer que ele dá o primeiro passo nos projetos de tudo isso. Eu queria saber de você, Roberto, o porquê a Brasil Júnior decidiu tomar essa iniciativa em trazer esse movimento mais próximo à tecnologia e aos dados, né? Você poderia explicar um pouco mais sobre a sua visão sobre isso, como foi essa transformação?
Perfeito. Não, com certeza, sim. São números que chamam bastante atenção. É que às vezes a gente até para, meu Deus, é muita gente para dar conta. Mas até trazendo um pouco de contexto assim para vocês, quando a gente olha ali para 2018, né, no finalzinho de 2018, a gente tinha metade da rede que a gente tem hoje. O grande impulsionador, né, que fez com que a gente olhasse mais para dados foi porque literalmente a rede estava crescendo muito. Estava crescendo em uma velocidade que a gente não esperava, né, que fosse crescendo, apesar de vários estímulos que a gente ia dando. A gente, obviamente, né, gostaria muito que a rede fosse crescendo, mas a rede foi aumentando o seu tamanho, e aí foi quando surgiu essa super necessidade de estar, de fato, olhando para esses dados. Naquela época, em 2018 para 2019, a gente conseguia perceber alguns padrões, então alguns padrões eles já eram percebidos, mas eles não eram comprovados. Não tinha nada que dizia para a gente que as nossas hipóteses, que os nossos sonhos, que as nossas dúvidas, elas eram verídicas. E foi nesse momento que a gente percebeu, caramba, precisamos ter essas confirmações através dos dados e também tomar decisões mais assertivas através dos dados. Eu lembro que a Brasil Júnior, até falando um pouco mais de histórico também, a gente tomava decisões, e decisões importantes, mas que não necessariamente eram decisões com base em informações ali e em dados que a gente tinha da nossa rede. E outra coisa que, sem dúvidas, assim, foi um grande impulsionador foi a pandemia, lá no ano de 2020. Então, a gente já sabia que a gente precisava olhar mais para dados, muito porque a rede estava crescendo, mas quando chegou a pandemia, a gente percebeu, caramba, a gente não pode mais continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia, porque a gente nem tem mais o cenário que a gente tinha, né? E aí foi através da pandemia que deu também um outro start para a gente, que a gente precisava trabalhar com dados. No final das contas, né, a gente precisava gerar dados enquanto input para a própria Brasil Júnior, mas também gerar para as instâncias, que são as nossas federações e núcleos, que cuidam de forma um pouco mais próxima ali da rede como um todo. E aí a sequência lógica foi justamente essa: vamos pegar os dados para a gente, mas vamos também passar os dados para as federações e para os núcleos, para que eles consigam ter mais insumos e gerar mais resultado para as suas redes, assim como um todo. Então, não tenho como deixar de citar, porque foi a forma que a gente encontrou para ficar ativo, para manter o movimento ativo, mesmo durante a pandemia. E acho que, até como você sabe, assim, um movimento que era extremamente dependente do presencial, que fazia tudo presencial, que tinha evento todo mês, que tinha momentos de integração para poder gerar resultado no final das contas, a gente tinha perdido. Então, a gente se apoiou nos dados para poder realmente dar essas respostas, assim, que às vezes ficavam um pouco mais nebulosas, mas que fez com que, no final das contas, gerasse muito insumo para a criação de projetos, para a criação de campanhas e para também a criação, né, de o que a gente vem desenvolvendo um pouco mais, que ainda não está tão definida assim, que é a parte de People Analytics aí de toda a rede.
Caramba, você falar sobre todos esses detalhes me assusta, assim, das responsabilidades que vocês têm direto e diretamente sobre todas essas empresas e empresários juniores, né? Um grande desafio também, eu imagino, como você falou, o primeiro passo era ter dados para inputs de tomada de decisões internas da própria BJ, mas também essa descentralização para as outras instâncias, que são as federações, né? Basicamente, praticamente todo o estado do Brasil, vamos dizer, generalizar dessa forma, né? Como é que isso se transparece ou se tangibiliza na estratégia da BJ perante todo o país, né? Vocês hoje têm iniciativas, por exemplo, de descentralização desses dados? Vocês compartilham essas informações? Hoje as federações já têm um pouco de autonomia de conseguir enxergar alguns dados. Como vocês levam essa cultura data-driven até essa ponta, vamos dizer assim?
Perfeito. Quando você estava me perguntando, eu já estava começando a maquinar, assim, de onde que isso começa, né? Na minha percepção, isso começa pelo simples fato de que todas as diretorias hoje da Brasil elas trabalham com dados. E eu acho que isso é muito importante, porque isso faz com que não seja uma responsabilidade, por exemplo, só do front office, que seja uma responsabilidade só minha, né, enquanto diretor de desenvolvimento das instâncias, não seja só uma responsabilidade de Daniel, que é o diretor de aceleração da rede, mas que seja uma responsabilidade da organização. Então, por exemplo, hoje a gente tem, né, outras diretorias. Vice-presidência de negócios também trabalha com dados quando a gente olha para parceiros. A gente tem presidência, também olha para dados quando a gente fala sobre governo, quando a gente fala sobre instituições de ensino superior. A gente tem vice-presidência de gestão, que também olha para os dados internos, né? Tanto de OKRs, quanto de desempenho, quanto de clima organizacional. Então, no final das contas, foi uma estratégia que a gente adotou, mas não para uma área específica, para toda Brasil junto. E isso faz com que a gente viva isso dia após dia. Inclusive, tem uma curiosidade legal, é que recentemente a gente estava discutindo sobre a criação de uma guild de análise de dados. O que, que seria isso? Seria um grupo de pessoas, né, cada uma de uma diretoria diferente, que ficaria responsável pelos dados ali daquela diretoria, e aí ficariam trocando, ficariam entendendo como que a Brasil Júnior funciona de forma sistêmica. Só que, quando a gente pensou sobre isso, a gente logo voltou atrás, assim, porque, no final das contas, a gente não quer que os dados eles estejam centralizados apenas em um grupo de pessoas. A gente quer que os dados eles estejam centralizados nas 29 pessoas hoje que compõem o time BJ. E aí foi que a gente começou a pensar em outras iniciativas de como que a gente pode capilarizar isso para todo o time. Assim. E aí isso entra no segundo tópico que eu pensei, que é sobre capacitação. Né? É muito importante e aí isso é muito legal, porque dentro da nossa EJ, né, as EJs hoje elas não têm isso tão forte, isso faz com que, consequentemente, as instâncias também não tenham isso tão forte, e isso faz com que, quando as pessoas venham para o Brasil Júnior, elas não tenham isso enquanto grandes skills. Mas a gente faz questão de incluir na jornada do time, de falar muito sobre dados, ou seja, de elevar a régua da galera para que a gente consiga capacitar todo mundo e todo mundo ficar aí na mesma página quando a gente fala sobre análise de dados. E por fim, um último ponto assim, de como que a gente realmente utiliza isso no nosso dia a dia, como que entra na estratégia da Brasil Júnior, é um ponto que eu até aprendi bastante ano passado. Uma das minhas frentes de trabalho era análise de dados, então é muito fundamento assim, envolvido. E eu absorvi isso de um livro que eu li, Storytelling de Dados, imagina aí que alguns ouvintes devem conhecer, mas para quem não conhece, fica a dica, que é o quanto que os dados são argumentos e servem como autoridade. Assim. Então, por exemplo, bem pragmático aqui para vocês conseguirem entender. Todo mês a gente tem RV das instâncias, que é um encontro, né, com todas as instâncias, e a gente faz um monitoramento. Não adianta a gente trazer monitoramentos que todo mundo sabe o que é, não adianta trazer monitoramentos que todo mundo tem acesso aos dados. A gente quer trazer insights, a gente quer trazer novidades, a gente quer trazer informações com base em dados. E eu acho que isso é muito importante, porque isso, obviamente, né, gera insights para eles, mas gera autoridade e argumento para falar, caramba, você está mandando mal esse ano ou você está mandando bem esse ano, mas como que foi ano passado? Você estava mandando melhor no passado ou você estava mandando pior, assim? Então, ultimamente, eu vejo que a Brasil Júnior está conseguindo evoluir muito em transformar os dados em argumentos e um símbolo ali de autoridade frente às EJs e às instâncias. E acho que, por fim, assim, a gente tem conseguido fazer muito isso, né, através das nossas dashs, que são aí super bem produzidas em parceria com a Bianalytics. Então, hoje a gente tem dashs que tem mais de 30 mil acessos, né? A dash das instâncias tem mais de 30 mil acessos. E a gente sabe isso que a gente tem um bit.ly dela e tem mais de 30 mil acessos. Hoje a gente tem dash das EJs, que são literalmente dashs para que as EJs consigam tomar decisões com base em dados, com mais de 15 mil acessos. Então, assim, realmente a gente consegue disseminar essa informação e fazer com que todo mundo tenha acesso a isso. Muito por entender que o que é que só a Brasil Júnior consegue fazer? Pô, só a Brasil Júnior consegue gerar um senso de identidade e fazer com que esse senso de identidade seja ali input, né, pro trabalho com as instâncias. Só a Brasil Júnior tem algumas informações que fica ali lá no portal da Brasil Júnior, mas que consegue também ser input ali para o trabalho operacional que a EJ está tendo. Então, enfim, acho que eu trouxe pontos interessantes assim, para refletir o quanto que é importante a gente trabalhar com dados, o quanto que é importante para a tomada de decisão do nosso dia a dia.
E eu tenho uma curiosidade, uma dúvida, na verdade, curiosa. Você falou sobre sobre esse movimento top-down, vamos dizer assim, compartilhamento de informação, do acompanhamento de resultado com as RVs mensais, né? Como é que está sendo ou foi a reação do MEG, né, brasileiro, quando o dado começou a ser posto como o principal argumento, o fato, a evidência da BJ, né, perante os resultados do MEG? Tipo, a galera abraçou, será? Eu tenho a impressão, por exemplo, que deve ter instigado as EJs ou quem está lá na ponta a entender um pouco mais sobre isso, né? Acho que também gera um processo de educação. O que é que você vê, assim?
Perfeito. Sobre esse ponto, eu acredito que a gente ainda está evoluindo, assim, até por questões de priorização, né? Quando a gente olha para tudo que a Brasil Júnior precisa olhar, no final das contas ainda continua sendo muitas coisas. Para as instâncias, e aí segmentando um pouco assim, a resposta, para as instâncias, lá em 2020 a gente focou em tome aqui os dados, tá? E não em um processo 100% de educação, de como que eles iam estar utilizando. Em 2021, a gente já fez um processo um pouco mais robusto. Então, ó, aqui tem os dados, mas com os dados você vai fazer um processo de design, você vai fazer um processo de organizar ali a visita que você vai estar fazendo com a sua EJ. Com os dados, você vai conseguir melhorar o seu processo de captação para a receita operacional, por exemplo. Mas com as EJs tem sido um processo um pouquinho diferente, assim. A primeira dash das EJs foi ano passado, então foi muito um momento de consolidar a dash, de botar realmente para a galera entender que ela existe, que ela é importante, que ela precisa ser utilizada. E um pouco mais para o final do ano, a gente investiu nessa questão de como utilizar esses dados, né? Porque dado por dado, a gente não tem completa certeza que a galera vai olhar, vai entender o que é para ser feito e vai fazer. Porém, aconteceu, tá? Teve a EJ que simplesmente abriu a dash e falou, tem um ticket médio aqui sobre o mesmo serviço que eu executo lá do outro lado do estado, que é maior. Então, pegou o ticket médio, agregou o valor e conseguiu bater o alto crescimento. Isso foi muito positivo. Mas a gente sabe que a nossa rede, ela é muito diversa ainda, né? Então, como eu falei, a gente tem mais de 1.500 empresas juniores. Dessas 1.500, apenas 80 são as EJs que a gente considera que são mais maduras através da nossa segmentação, que são as EJs de cluster 5. Dessas 80, caramba, entendem dados, elas estudam, elas investem nisso. Mas a grande maioria, cerca ali de 800 EJs, são EJs de menor maturidade que ainda não tem isso de forma tão disseminada. E aí eu acho que vai ficar para 2022, de fato, esse trabalho de consolidar o data-driven como um todo e garantir que sejam EJs também que olhem para isso para garantir o seu crescimento e até em menos tempo, mas que realmente ainda não é tão disseminado, mas eu tenho certeza que esse ano a gente vai fazer de tudo para poder melhorar ainda mais e garantir que sejam EJs que também consigam tomar decisões a partir dos dados.
Fantástico, fantástico, fantástico. É muito legal ver o dado aplicado a uma realidade que impacta a vida de pessoas, impacta famílias, sabe? Que impacta comunidades. Eu acho muito nobre, como eu falei, o trabalho da BJ, do MEG em si. E eu acho que o dado vem para mensurar resultados, sei disso, mas eu acho que o resultado que esse tipo de modelo de gestão que vocês estão construindo transcende o mensurável, entende? Assim, eu acho que a transformação de vida tem um valor assim, inestimável. É um pouco até paradoxo com a própria função do dado, que é mensurar por A mais B que o resultado é tanto. E eu queria, assim, uma última pergunta, Alberto, para saber de você o impacto que o MEG vai ter nos próximos anos com essa cultura data-driven, né? Quais serão os frutos que vocês vão colher daqui a 3, 4, 5 anos, você imagina?
Perfeito. Essa pergunta, ela me faz lembrar que a gente tem algumas aspirações, né? Estamos aí extremamente alinhados com a Agenda 2030 da ONU e a gente construiu já algumas aspirações aí para 2030, entendendo que o Movimento Empresa Júnior, ele pode sim e está sendo, até pelos resultados aí dos últimos anos, uma resposta para a Agenda 2030, para um país e planeta melhor como um todo. E isso faz com que o que a gente está fazendo agora, os impactos do que a gente está fazendo agora, com certeza vão ser reverberados aí para os próximos anos. Eu consigo enxergar um movimento muito maior, né? Porque realmente a gente quer expandir para mais instituições de ensino superior, a gente quer expandir para mais universitários e para mais universitários. Inclusive, estamos entrando em um novo planejamento estratégico da rede esse ano, o que significa que estaremos olhando para dados também de diversidade. Então, o fato da gente estar evoluindo em dados agora faz com que, quando a gente olhe para esses dados de diversidade, a gente consiga ter mais propriedade para trabalhar com eles e para fazer com que daqui a esses 2, 3, 4 anos tenhamos aí um movimento mais diverso. Infelizmente ainda, né, muitas pessoas precisam conciliar universidade com empresa júnior, com estágio, com trabalho, e o quanto que a gente consegue pegar esse valor que a gente investe, né, em educação empreendedora para gerar mais acessibilidade assim, né, para as pessoas que vão estar aqui no Movimento Empresa Júnior. Então, tenho certeza que daqui a 3 anos não vou estar mais no MEG, vamos estar aí com um movimento muito maior em quantidade de pessoas, em quantidade de empresas juniores, muito mais diverso também, até olhando para as iniciativas que vão ser feitas. Um movimento também muito mais inovador. Então, uma das nossas batalhas aí para até 2024 é a batalha de soluções inovadoras, onde a gente entende que a gente precisa não só vender, 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 que é muito importante, mas vender com qualidade e olhando ali para o impacto que aquela solução causa assim, para a sociedade. Já vi várias notícias, né, de empresas juniores que mandam super bem, empresas juniores que conseguem mandar super bem aí, e ser cases, ser empresas juniores de referência, mas a gente quer muito mais. Não estamos satisfeitos ainda, vamos estar trabalhando, estou trabalhando, Brasil Júnior como todo está trabalhando, todas as nossas 54 instâncias, sendo 27 federações, 27 núcleos também, estão trabalhando aí para resultados históricos.
Fantástico, 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 Roberta. Queria agradecer demais sua presença aqui e dizer que a gente está sempre de portas abertas, tá? Para trazer um pouco do MEG, do propósito de vocês para nosso bate-papo. E por último, eu só queria saber, assim, para quem está ouvindo e quer acompanhar o trabalho, o seu trabalho, o trabalho da BJ também, onde é que essas pessoas encontram vocês, né?
Vou estar esperando todo mundo. Para quem, enfim, tiver interesse, pode se conectar comigo lá no LinkedIn. Então, só procurar Roberta Ornelas. E também seguir, com certeza, aí as nossas redes sociais, que eu tenho certeza que vai ter também muito conteúdo legal, muita coisa por lá falando sobre dados também. Então, @BJ no Insta, onde vocês vão conseguir ter informações. E também através do nosso site, né? Brasiljunior.com.br, onde lá tem muitas informações legais para vocês conhecerem ainda mais sobre o movimento Empresa Júnior, para se encantar junto comigo. E eu tenho certeza que vai ser incrível, assim, receber vocês por lá. E ter, enfim, ter essa certeza, né, de que são pessoas que estão muito interessadas também em conhecer um pouquinho mais do movimento Empresa Júnior.
Perfeito, Roberta, agradeço demais. E pessoal que está ouvindo, muito obrigado. Até a próxima.